Esse é o Destaque da 94 FM, trazendo muito mais informação no seu rádio na hora do seu almoço. Hoje a gente tem uma convidada especial por aqui, educadora, mãe, agora avó, ela, Rosa Teixeira, que vai falar aí, Rosa Maria Teixeira Rezende, ex-professora. A gente nunca deixa de ser ex-professora, né, Rosa? Bom dia pra você.
Bom dia, Simone, bom dia a todos os ouvintes. Com certeza, ex-professor e atual professor, a gente nunca deixa de ser.
Sempre levando, né?
Sempre levando. Vocês são nossos alunos para o resto da vida.
Verdade, professora Rosa. Educadora, como a senhora gosta de ser chamada, né? É engraçado esse termo, né? Educadora. A gente estava conversando aqui no, nos bastidores, né? Esse papo de hoje vai ser muito interessante. A gente vai falar aí de uma ação que está ligada diretamente com a ação, com esse movimento, né? Do professor, dos pais, né? Essa observação aí do aluno na escola e em casa, que é um assunto muito importante. E nesse período que a gente está vivendo, faz saber que é mais necessário ainda. Educadora, né? Educador, educar a dor, né? Se a gente desmembrar a palavra aí. E educar é isso, né, Rosa? Às vezes dói, né? Crescer dói, né?
Com certeza, Simone. O crescer dói, o educar também dói, porque sempre pesa, de um lado ou de outro, com certeza. Mas o que nós vamos conseguir, os frutos com isso, são gratificantes.
Mantendo aquela zona de conforto ali, né? Às vezes a gente fala assim, ficar na zona de conforto é ruim. Não é nada, né, Rosa?
De forma alguma. De forma alguma. Eu acho que hoje a gente tenta, de uma certa forma, preservar o filho, o neto, e deixa até um certo tempo que eles fiquem nessa zona de conforto. E nós, pais e avós, e também educadores, até chegamos a ficar um pouco, não nego isso, mas é necessário muito que a gente esteja presente no dia a dia, estando, acima de tudo, consciente do que nós vamos estar tirando os nossos queridos meninos, meninas, filhos, filhas e netos dessa zona de conforto. E colocando-os, pelo menos, protegidos, né? Com certeza.
Ô Rosa, o que você acha aí do período que você lecionou, trabalhou como educadora, né? Eu gostaria que você contasse um pouquinho pra gente aí desse histórico seu em contato aí, não é? Com a escola, com essa área de educação, como educadora. Como que é a sua história? 45 anos na educação? Como que é isso? A gente quer saber um pouquinho da sua história aí.
Vamos lá, Simone. 45 anos bem vividos e que eu realmente me senti realizada. A profissão que eu escolhi, gratificante. Comecei como professora, atuei em todas as áreas, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e até ensino superior. Quando nós começamos, era bem mais tranquilo a área educacional, né? Eu trabalhei aqui em Lavras, morei em Belo Horizonte por 7 anos, lecionei lá também, tive a oportunidade de ver, vivenciar realidades diferentes, porque eu trabalhei lá em Belo Horizonte numa escola que era bem de periferia. Naquela época era uma periferia bem gritante e clamando muito por atenção. E aqui em Lavras, graças a Deus, trabalhei em diversas escolas estaduais, municipais e particulares. Atuei também com ensino superior e, de uma certa forma, eu acho que a cada ano eu aprendi mais e mais, tanto na educação, com os colegas e dentro da minha área. Regente, professora regente, pois na supervisão pedagógica, pois na orientação educacional, onde eu amava trabalhar com adolescentes, na parte de orientação em todos os sentidos.
Rosa, você fala aí que ficou muitos anos na área de educação, 45 anos de história e de amor ao educar, né? Para você, Rosa, o que que mudou nesse contexto, né? Da educação, desse ambiente escolar e também familiar, né? hoje com a escola. Acho que antigamente o professor ele tinha muito mais liberdade com o aluno do que hoje. Isso é só uma visão externa minha, não como educadora. E para você como educadora, o que que mudou neste tempo da educação hoje, da educação que era antes? Você falou que teve uma experiência aí em escola periférica, em Belo Horizonte, né, na capital mineira. Trazendo essa experiência de vida e também hoje como avó, né, de, seus netos estão com qual idade escolar aí?
Ah, é um só, é a minha paixão, um Simone. Neto. Um só, seis paixão. Anos.
Seis anos.
Então, João Maurício.
O João Maurício está nessa idade atual, então você pega também essa idade, você pega também esse contexto atual da educação hoje, né? Para você, o que que mudou na educação de antigamente, de lá há 40 anos, 30 anos atrás, para hoje, na escola, nessa influência do professor e dos pais com os alunos?
Antigamente, como você acabou de falar, nós tínhamos mais contatos, às vezes até com os alunos. A educação em si, que vinha de casa, era muito, muito, muito assim. Os alunos respeitavam mais o professor, Simone. Bem mais. Nós tínhamos uma liberdade muito grande com os pais sempre apoiando o educador em todos os sentidos. Agora, lógico, nós não podemos negar, né? A gente sempre está evoluindo e tudo mais. O que que aconteceu? Eu acho que, de uma certa forma, a escola ficou um pouquinho afastada da família. A família, sim, em um certo momento, ela se omitiu. Ela se omite, tanto pela necessidade dos pais estarem atuando no campo profissional e, com certeza, com pouco tempo para os filhos, mas eu acho que a família, ela está se omitindo um pouco, principalmente na parte de estar junto com o filho, no ambiente escolar, está atuando, não cobrando dele, eu não uso essa palavra cobrar, eu uso a palavra atuar e dar suporte para o filho, e também dar suporte para o professor. Porque o professor também, ele às vezes se sente perdido sem a atuação da família. Isso é muito importante. É preciso esse elo. Nós temos que resgatar esse elo. Professor, família, escola. Professor, família, escola.
Um elo que não pode ser quebrado e não pode deixar esse imediatismo, essa contemporaneidade, né? A internet, ela chegou muito rápido. E depois da Covid-19, a gente viu um avanço estrondoso. O que era pra gente ter aí da tecnologia entrando 10, 20 anos, a gente teve um avanço, assim, surpreendente. Por um lado é bom, mas por outro também é ruim, né, Rosa? E você acha, então, que a família, ela tem desvinculado, de certa forma, da escola?
Em certa parte, sim. Por quê? Eu acho que os pais, eles têm que estar mais atentos, os filhos em casa.
Sim.
Olhar o que eles estão fazendo, quais as atividades são propostas pela escola, o que que a escola está querendo da família. Hoje em dia, toda criança tem celular. A maioria das tarefas escolares são propostas para serem feitas através de internet, pesquisa e tudo mais. O que que acontece? Nós temos que ver o que que os nossos filhos e netos estão olhando nesse período. Qual que é o espaço que nós estamos dando para eles? Temos que estar sempre cobrando, verificando o que que eles estão vendo. É muito importante ver também na televisão, também nos celulares. É difícil? É, não nego isso não. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Então temos que estar verificando sempre, dentro da mochila escolar, o que que os nossos alunos estão levando para a escola, né? E os professores também atentos em sala de aula, tendo oportunidade de ter mais diálogo com o aluno, com a família, para estar sempre aconselhando nesse sentido. Minha preocupação crescente é com isso. Principalmente com os alunos que estão muito ligados também a essa era da informática, mas que estão extrapolando por outros lados também, sabe, Simone? Isso me preocupa.
Ô Rosa, a gente falou aí, né, você entrou um pouquinho no professor, A família mudou, né? O contexto familiar, ele mudou, né? Mudou muito. E com a internet, né? Com esse acesso aí, olha no Google, tem atividade ali. Ah, dá uma olhada lá no Google, dá uma olhada no Google que você vai encontrar a resposta. Ou você vai conseguir fazer. Eu tô sem tempo, cheguei do trabalho, a gente sabe. Não tem sido fácil aí para as famílias. Mas é necessário tirar um tempinho ali? Você acha que qual o tempo? A gente não vai falar em ideal, né? A gente vai falar no real, né? O que pode, de fato. O que é que essa família, que esses pais, que essas mães, que esses cuidadores, que muitas vezes os avós cuidam dos netos, os tios cuidam, né? O que é que eles podem estar fazendo para distribuir, dar um pouco dessa atenção para essa criança em idade escolar?
Você falou uma coisa muito importante. A família agora, ela é composta de mais elementos, vamos dizer assim. Né?
É,
ela é composta. Antigamente era só pai e mãe.
Só os pais,
pai,
né?
Mãe, contato com o professor e pronto. Hoje em dia, não. É pai, mãe, avós, tios, tias. E na maioria das vezes, até também um atendente, um ajudante do lar que está ali para poder apoiar, está dando sempre esse suporte para a família. Então, a gente, como você disse, a gente não pode estipular tempo. Mas eu acho que seria bom que esse tempo fosse repartido, Simone.
Sim.
O pai, a maioria das vezes não tem tempo, mas pelo menos o dia que estiver em casa, meu filho, vem cá. Que ele estipule mais ou menos uma meia hora para conversar. Conversar, bater um papo, olhar.
Deixa eu ver o que você está fazendo na escola.
Deixa eu ver o que você está fazendo na escola.
Traz os cadernos.
Quais as atividades? E o seu coleguinha, como é que está? Você tem contato? E o professor, como é que está o professor com você? Qual o seu relacionamento com o professor, com os demais coleguinhas da sala de aula? E os diversos professores atuantes na sala de aula também, como é que eles são? Com qual deles você vai ter mais afinidade e com qual deles você tem mais liberdade? Essa liberdade que eu friso aí é muito importante, viu? Porque a criança, o adolescente principalmente, ele tem que ter um vínculo com alguém dentro da escola para ter essa liberdade de expor muitas coisas que ele precisa. Tá vendo como é que o papel da escola é muito importante e é um papel fundamental.
Fundamental.
Né? E a gente tem que resgatar isso, em todos os sentidos.
É a base 1 da socialização, né, Rosa?
Sim.
É o que você falou aí, né? Se tiver 30 minutinhos, não é a quantidade de tempo, né, Rosa? É a qualidade.
A qualidade.
É a qualidade. O tempinho que você chamou ali, olha, vem cá, deixa eu dar uma olhadinha no seu caderno, né? Como é que tá lá com a professora? Como é que tá o relacionamento ali com os coleguinhas, né? Porque, às vezes, a criança, ela vai entrando também num afastamento escolar. E o professor, ele consegue identificar melhor do que os pais?
Ah, com certeza. O professor, ele tem mais condições de identificar do que os pais, na maioria das vezes. Porque ele está ali com a criança, não importa se falar de 4 horas só, são 4 horas fundamentais. Ele está atento, 25 alunos, 30 alunos, mas ele está atento a cada rostinho, a cada manifestação. A cada conversa, um olhar diferente, atitude de um aluno hoje. Hoje ele está mais calado. Por que será que ele está calado? Eu preciso conversar a respeito com o aluno, saber por que ele está assim. Vou dar apoio a ele. Vou conversar com a família, não vou cobrar só da família. Eu quero que a família chegue junto a mim na sala de aula. É isso que é importante. Então, o professor tem muito mais condições de estar atento a isso do que às vezes o pai, a mãe ou até os avós que não tem muito tempo, né?
Bacana, esse suporte, né?
Esse suporte faz falta.
Esse elo, né? Para ter a mudança. Verificar a mochila antes de sair de casa. Às vezes o pai, ele não tem tempo, mas tem ali. Tem sempre um cuidador que vai ali mandar a criança ali pra van, ou vai deixar na escola, o avô, o tio, aquela pessoa que tá cuidando. A gente sabe que mudou esse contexto, né? Qual que é a importância disso hoje, Rosa?
Fundamental. Hoje em dia é fundamental. É mais necessário, talvez, do que a necessidade de se preocupar com uma merenda escolar para um aluno.
Sim.
Eu acho que tem que olhar o que o aluno está levando, verificar o que que tem ali. Vamos ver, meu filho, o que que você está levando, minha filha? Isso aqui, por quê? O professor pediu? É necessário hoje? Ou você vai conversar, vai levar para algum coleguinha em sala de aula. Mas por que, que você está levando isso? A escola permitiu? Não é permitido. Então, nós vamos ver isso aí em todos os sentidos. Aqueles alunos que vão de transporte público, vans, vamos olhar também, às vezes, os monitores de vans, os próprios motoristas que têm oportunidade também, verificar se tem algum objeto diferente ou qualquer coisa. Mas o fundamental, o ambiente escolar, ele tem que estar dentro de casa, dentro da mochila.
Dentro da escola.
É ali que tem que estar. É ali que nós temos que olhar. Dá tempo? Dá, não. Mas questão de que minutos, né? A gente tinha antigamente o hábito de ver o filho chegar em casa. Meu filho, vem cá, deixa eu dar uma olhada aqui. Quais os lápis estão sem ponta? Vamos fazer ponta desse lápis?
É.
Vamos olhar isso aqui? Borracha. Por que você está comendo a borracha? A gente tem que verificar. É um dos sintomas que a gente tem que observar no aluno também. Às vezes está ansioso. E isso aí, às vezes, até uma necessidade de socorro.
É verdade.
É um pedido de socorro.
Através daquele objeto ali, o lápis comido na ponta, a borracha, né, muito suja. Às vezes o aluno joga muita borracha. Ela nem cai. Às vezes a criança joga a borracha no chão ali, às vezes para sair um pouco daquela aula, né, desvincular um pouco daquele tempo ali. Tá acontecendo alguma coisa e traz indícios ali no objeto escolar. Às vezes um carrinho, uma boneca que traz da coleguinha que esqueceu, ali também cabe a correção, né? Qual que é a importância, Rosa, para a gente finalizar? Que eu acho muito importante, que quando a gente começa aqui o nosso bate-papo de hoje, falando a respeito aí dessas observações, né, que cabe aí ao professor, né, cabe à escola e também cabe à família, que você traz aí, que é uma responsabilidade dessas duas partes, dessa atuação de suporte, qual que é essa importância nesse tempo que a gente vive hoje, que a gente perdeu? Hoje em dia não se educa mais como antigamente. Né?
Com certeza.
A gente sabe que esse contexto da educação mudou. Mas a gente sabe também, nesse contexto atual, que a punição, ela é precisa. Mas não uma punição negativa. Uma punição, a gente está falando de uma punição positiva. Em que o aluno, hoje em dia, todas as crianças, está muito imediato, né? Se você chora ali, bateu o pé, você quer o celular está aqui. Você tirou a internet, bateu o pé, chorou, pronto, ligou o Wi-Fi de novo. Eu gostaria de que você falasse aí, nesse tempo que você tem de experiência como educadora, são 45 anos, e eu tenho muito respeito e amor pelo educador, eu gostaria que você falasse qual que é a importância dessa educação real, né? Porque a gente está falando hoje da realidade, né? Não é do ideal. Qual a importância dessa educação real, né? De trazer o seu filho, olha, você vai pensar aqui 5 minutinhos a respeito disso, isso não está certo. Qual que é a importância disso no tempo atual de hoje, Rosa?
Primeiro, eu tenho que te agradecer pelo respeito ao educador, ao professor.
Sempre.
Eu valorizo demais o professor, mas muito. Para mim, o professor é tudo. O regente em sala de aula, esse é fundamental. Ele tem o suporte, mas o professor regente é fundamental. Com relação à punição, que eu usaria o termo, não punição, eu usaria o termo uma correção.
Correção.
Correção
professora
de educação.
Professora é professor, né, gente? Coisa não, mais linda.
É uma correção de educação.
Uhum.
O que é isso? É necessário? É.
É.
De que forma que é necessário? Com agressão?
Não.
De forma alguma?
Nunca, né, Rosa?
Nunca. Agressão, não.
Punir, não.
É. A maior punição que existe, eu sempre falei isso, é que correção que a gente usa, que eu gosto de usar.
Lindo, eu aprendi hoje.
Ai, que nada. Eu diria que é o olhar.
O olhar.
O pai, a mãe, o professor, com um olhar suave, mas positivo,
uhum,
ele já leva o aluno a refletir na atitude que ele tem que tomar. Qual vai ser essa atitude? Vamos rever o que você terminou de fazer. É certo? É correto? Olhar, jogar o celular, parar de fazer uma atividade porque quer alguma coisa. Isso é correto? Jogar um brinquedo longe, jogar um celular ou qualquer objeto é correto? Não. Você fez errado. Vamos conversar a respeito. Você vai pensar na sua atitude. E eu usaria até alguma coisa que eu já usei há muito tempo. Eu não sei nem se é válida hoje em dia. Eu tinha com meus filhos um cadernozinho. Cada um tinha o seu.
Um caderno.
Tem um casal. Caderno.
Legal.
E quando faziam alguma coisa errada, porque a gente precisava rever essa correção, ali a gente escrevia o que ele tinha feito, entendeu?
Uh-huh.
A gente escrevia e depois, eu não falava no assunto, deixava aquilo para depois. Uma semana depois, a gente ia rever o que eles tinham feito, para ver se ainda estava valendo e se aquilo tinha sido útil. E se o que eu fiz na época também, a correção foi útil. Porque nem sempre a gente acerta. É, a gente erra muito. Os pais erram, o professor também. Então a gente tem que rever isso em conjunto com a criança, com o adolescente, acima de tudo.
Bacana, Rosa. E essa correção, né, que a Rosa traz aqui, ela é muito importante, porque a atitude do aluno, né, da criança aqui, é a atitude com o outro depois. Então vai virando essa corrente, né? Se você não faz essa correção hoje, dessa atitude, desse comportamento inadequado, ele vai colocar esse comportamento inadequado depois em outras pessoas e vai achar que é comum. Né? Vai tomar aquilo ali como comum da vida. Então, você fazendo essa correção de atitude, desse comportamento inadequado, sempre com amor, né? A Rosa colocou aí.
Com amor, acima de tudo. Olhar de amor.
Olhar de amor, mas com um olhar firme, né,
firme.
Rosa?
Eu sei que o olhar de amor é difícil hoje em dia.
É.
Nós estamos passando por muita coisa difícil. Um olhar de amor é difícil? É. Mas tenta, pensa um pouquinho. Aquele ali é o meu filho. Eu estou aqui para tê-lo para a vida. Ele não vai ser meu. Ele é meu temporariamente.
É um ser social, né?
É da sociedade. É da sociedade. Então eu tenho que preparar para isso, com certeza. E vou preparar também o coleguinha que está ao lado dele, que está precisando de uma atenção especial também. Através do meu filho, eu vou saber o que o colega também está passando. Porque ele vai me contar. Se ele tiver essa liberdade com essa correção de olhar de amor.
E é criar esses vínculos, né, Rosa? Não
com
perder
certeza,
o seu filho. Não perde o seu filho, com essa correria do dia a dia, mas eu tenho que trabalhar, mas não dá tempo. Não perde o seu filho, não. Pega esse tempo que é real, fica com seu filho de verdade. A Rose trouxe uma super dica aqui hoje pra você. Não é o tempo que você vai ficar com seu filho, é a qualidade desse tempo. É 30 minutos? É 20 minutos? Mas fica de verdade. Fica no momento presente. Dedica esse tempo aí pra dar uma olhada na mochila, pra dar uma olhada no material escolar. Hoje a gente sabe que é muito importante. Hoje a gente recebeu aqui no Destaque da 94FM a Rosa Maria Teixeira, ex-educadora, ex-nada, né? Educadora atual, deu um show de bola aqui hoje. Bom demais esse bate-papo, mãe, professora, hoje avó, atuando firme aí com o netinho, né? Com o João, coisa mais linda, Rosa.
Ah, com certeza.
A gente
minha paixão.
É a sua paixão, né? Seus olhos até brilham quando fala dele, viu? Um forte abraço pra você. A 94FM agradece a sua presença aqui. Eu quero, é lógico, a gente quer que outras vezes você venha falar mais desse contexto educacional aqui pra gente, com tanta experiência de vida e na história da educação, né? Esse legado lindo de 45 anos, coisa mais bonita. Muito obrigada e até a próxima. A gente espera você, viu?
Ah, eu é que agradeço, Simone. Agradeço aqui a 94FM e com certeza, eu podendo ser útil, estou sempre à disposição. Obrigada pelo seu sorriso, pela sua simpatia e por ter nos colocado tão à vontade. Isso aí é um prazer muito grande.
Obrigada,
um grande abraço,
Rosa,
a todos os ouvintes, papais, mamães e educadoras.
Obrigadão, Rosa. Esse é o Destaque da 94FM. Viu que delícia, que leveza, que coisa boa falar aí da educação, né? Dessa observação importante pra você aí, educador, pra você aí, cuidador, mãe, pai, vó, tio, pra você que cuida aí de uma criança, a importância de estar sempre do lado da criança de verdade, supervisionando, olhando, educando, né? Mas não aí no ideal, né, gente? Porque a gente nem consegue o ideal. Na verdade, é o real, é o que você pode fazer do jeito que você pode fazer, mas da melhor forma possível, viu? Esse é o Destaque da 94.